senador Flecha Ribeiro, eu estou com uma dificuldade que eu gostaria de compartilhar com o nosso convidado e com os nossos inscritos, oradores inscritos. São 7 oradores inscritos. O deputado Aldo Rebelo está me comunicando aqui que ele tem um voo marcado para as 13h30. Portanto, eu vou, sem 7 inscritos, eu vou pedindo para que os nossos oradores respeitem agora os 3 minutos regimentais e peço, apelo ao deputado Aldo Rebelo para que permaneça mais um pouco para que a gente possa levar nossa audiência pública tão positiva até o final. Quero registrar aqui a presença do deputado Valdir Colato e do deputado Marcos Montes, uma alegria tê-los aqui e com o apelo para que possamos andar bastante rápido, eu passo a palavra ao senador Ivo Cassol.
Obrigado. Senhor presidente, também quero cumprimentar o relator, deputado Aldo Rebelo, dizer que o estado de Rondônia tem 83% de pequenos produtores, 15% de médio e 2% grande. Nós servimos, na década de 70, da ditadura militar, como berço da reforma agrária dos governos federal. Para você ter uma ideia, presidente e relator Aldo Rebelo, o desmatamento, onde acomodou, onde é que assentou essas famílias do nosso estado, foi oriundo do governo federal. Foi o governo federal que estimulou para que as pessoas fossem para a Rondônia, para a Amazônia, integrar, para não entregar a Amazônia. E lá no documento eles diziam, INCRA, ou você desmata, ou você perde a terra. Eu sou testemunha disso, como meus familiares também são. E hoje tento colocar a culpa como se o culpado fosse os nossos produtores. E não só em Rondônia, mas no Brasil inteiro. Se nós formos colocar a lei em prática, não vai sobrar, poucos em Santa Catarina, São Paulo e os demais estados da Federação Brasileira. O governo federal sempre veio de carona. No tempo que eu fui governador, Aldo Rebelo, 2 mandatos. O Ministério do Meio Ambiente, sob o comando de pessoas que dizem que são os preservadores da Amazônia. Não investiram uma cibalena no meu estado para ajudar a preservar. E nem para diminuir o desmatamento. Nós passamos como cobaia na mídia nacional, como se nós estimulássemos o desmatamento. Então, portanto, o que nós precisamos? Sou a favor da Cátia Abreu, fazer um risco do que foi feito no passado e começar a exigir o presente. Nós viemos com a proposta de Rondônia para o desmatamento zero para o Brasil. A exemplo disso, nós temos a Zona Franca de Manaus. Se amanhã a Zona Franca, Eduardo Braga, acabar em Manaus, o pessoal vai tudo para Juquira. Nós temos as usinas no Rio Madeira. Se amanhã nós não der uma opção para aquele povo que está lá, o pessoal vai tudo desmatar novamente. Nós precisamos criar nesse Código Florestal, junto, uma compensação para quem preserva. Nós temos aqui que criar o ICMS verde no Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Nós não podemos ficar aqui exigindo. É muito fácil um cara em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, no conforto, no ar-condicionado, com energia à vontade que vem da região amazônica, só nos cobrar e sem dar nada em troca. O que que alguns ambientalistas querem? Que nós vivemos de pires na mão pedindo esmola para americano que derrubaram tudo, desmataram tudo, não deixaram nada. É isso que eles querem. E quando o senhor está falando na questão das multas, vou ser rapidinho aqui terminar, presidente. Quando você está falando das multas, eu quero dizer para vocês um simplificado do nosso estado. Boa parte das multas do nosso estado, os agricultores não têm como pagar. Outra parte das multas, olha como é o abuso que vem dos órgãos ambientais. Eu fiz um acordo com o Palácio do Planalto, no passado, a compensação das usinas, mudamos uma flora, acabou um futuro, e está aqui o Assir sabe disso, o Raul também sabe disso, fizemos a compensação e lá dentro estava o Ibama, o Rebil, multando os agricultores, mesmo tendo um acordo pactuado com o governo federal. Multas de 2, 3 milhões, 4 milhões. As outras multas, boas partes não procede. Dou um exemplo eu aqui como cobaia. Tenho 4 autos de infração, 4 multas na minha pele, no meu CPF, e nenhuma na minha propriedade, em propriedade dos outros. Tudo por retaliação, porque o Ibama cometia exagero no meu estado, e eu ia defender a exemplo da usina de calcário, que fecharam no meu estado, e eu tinha que buscar calcário aqui na cidade de Mato Grosso, aqui do Blairo Maggio. Eu faço um desafio aqui para os ambientalistas. Eu sou a favor de preservar. Sou a favor de preservar. Mas também sou a favor de produzir alimento para nós se sustentarmos e ser competitivos a nível mundial. Caso contrário, nós vamos ser importador de leite, de arroz, de milho, de tudo. Eu tenho aqui uma sugestão, um desafio, presidente, só para completar aqui, para os ambientalistas. Só um desafio para eles aqui. Aqueles que são ambientalistas, que às vezes falam que recebem reais, mas muitos deles recebem dólar. Eu gostaria que eles viessem aqui nessa comissão chegar aqui nessa comissão, se eles tivessem condições de chegar aqui sem agredir o meio ambiente. Se eles tivessem condições de chegar aqui. Eu queria que um ambientalista chegasse aqui, no mínimo viria com roupa de bananeira ao redor, com um sapato viria a pé, quer dizer, sem um calçado. Então, qualquer coisa que nós fizermos, vamos agredir o meio ambiente. Mas nós temos que ser inteligentes, de um lado preservar e de outro produzir. E nós somos capazes disso. A exemplo que o Blairo Maggi fez como governador no Mato Grosso, a exemplo do que eu fiz em Rondônia, a exemplo do que o Eduardo Braga fez lá, a exemplo de cada estado respeitando suas potencialidades regionais. Mas para isso é importante, presidente, que nós colocamos juntos no Código Florestal uma compensação para os proprietários, para os municípios e para o estado das reservas das áreas de preservação. Aí passa a ser uma fonte de renda. E não é um exemplo que está aqui hoje. Vou dar um exemplo para você simplificar para terminar. Hoje sai a Polícia Federal daqui, a Guarda Nacional, para ficar cuidando das reservas do estado de Rondônia. Por que que o governo federal, por que essa casa aqui não aprova um projeto de lei para pagar os que moram em torno das reservas, para não deixar ninguém entrar dentro das reservas? Que ficaria muito mais barato que uma diária de R$1.000 para o cara ir lá. Com 200, 300, 400 reais, uma bolsa de preservação, daria muito mais resultado. É isso que eu defendo. Portanto, sou a favor da produção, sou a favor da preservação, mas nós temos que separar o passado, que foi estimulado pelo próprio governo, e quando eu falo governo, todos esses que passaram, pelo presente e pelo futuro. Porque nós não podemos ser cobaia dos outros países que não preservaram. Nós queremos preservar, mas queremos produzir.
Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Registro com alegria a presença da deputada Rebeca Garcia e passo a palavra ao senador Pedro Taques, mais uma vez apelando para que sejam breves.
Deputado Aldo, eu quero expressar a Vossa Excelência o meu total respeito. Vossa Excelência é um grande brasileiro e este trabalho aqui revela que Vossa Excelência aqui não está preocupado com ruralista, com ambientalista. Vossa Excelência está preocupado com os brasileiros. Brasileiros. Vossa Excelência aqui teve uma isenção e uma imparcialidade. Isso demonstra o seu espírito público. Eu quero cumprimentá-lo por isso e dizer que é uma honra a falar adiante de Vossa Excelência. Muito bem. Se um marciano descesse agora nesta sessão, chegaria à conclusão que é o Ministério Público, são os ambientalistas ou é o IBAMA que faz a lei, que cria normas. Se esse marciano aqui descesse. Mas quem faz a lei é o Congresso Nacional. Esta discussão revela a incompetência e a omissão do Congresso Nacional e joga a culpa nos ambientalistas, no Ministério Público e no IBAMA. O Congresso Nacional é omisso porque ele se pauta pela agenda do Poder Executivo, não passa de um carimbador do Poder Executivo. Muito bem. Esta discussão, nós vamos trazê-la do Senado para cá e o Senado terá aí quase dois meses, porque nós temos o prazo, a não ser que prorrogue o decreto, para discutir um tema de vital importância para a sociedade brasileira. Nós estamos discutindo este tema de afogadilho. De afogadilho. Vossa Excelência viajou o Estado todo, teve a percepção de ouvir todos os setores. O Senado da República não tem condições técnicas de decidir um tema como esse em dois meses. Senhor Presidente da Comissão do Meio Ambiente e senhor Presidente da Comissão da Agricultura. O que nós vamos fazer é uma outra questão. Este é o primeiro ponto que eu queria trazer. Muito bem. Freud, senhor deputado, ele afirma que existem alguns momentos importantes na vida da humanidade. Um primeiro momento quando Copérnico descobriu que nós não somos o centro do universo. Não é isso? Nós somos uma poeira cósmica no universo. Este momento é importante. O segundo momento, para aqueles criacionistas contrários a evolucionistas, foi quando Darwin chegou à conclusão que nós já fomos uma ameba. Uma ameba. Um outro momento, e este Vossa Excelência conhece muito bem, quando um alemão de 29 anos em Paris fala sobre determinismo histórico e ideologia. E, por fim, um outro momento, quando ele, Freud, constrói o conceito de inconsciente. O que eu quero dizer com isso? Nós todos temos pré-compreensões. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Agora, estas minhas circunstâncias têm um limite. Este limite é a Constituição. Este é o limite no Estado democrático de direito. No Estado autoritário, pode ser um partido político. Ou no Estado teocrata, pode ser Deus. O nosso limite é a Constituição. Muito bem. Como nós vamos decidir temas de vital importância para a sociedade brasileira sem encontrarmos este limite na Constituição? Eu pergunto a Vossa Excelência, com todo respeito, neste relatório, qual foi o papel da ciência, para que nós possamos, pudéssemos definir de 30 para 15 APP. Eu gostaria de saber o papel da ciência nesta discussão. O nosso limite é a Constituição, mas nós não podemos aqui nos pautar pelo inconsciente, pela nossa ideologia. Nós temos que ser aqui razoáveis. E a ciência nos dará este componente de razoabilidade. A minha pergunta objetiva é nesse sentido. Parabenizando Vossa Excelência, eu gostaria de saber qual é a contribuição da ciência. Nós não podemos definir aqui 15, 14, 16, 30. Porque quando se define, não é feito a zóio, como diz no estado de Mato Grosso, né? Um efeito azóio, isso tem que ter um componente científico. Esta é minha indagação a Vossa Excelência e eu gostaria de saber se Vossa Excelência entende como razoável o Senado da República discutir um tema como este em 2 meses. Isto. E eu quero aproveitar a oportunidade para fazer referência aos produtores do estado de Mato Grosso que aqui se encontram, né? Brasileiros, né, que contribuem para o progresso do nosso Estado. Eu quero cumprimentá-los e dizer que este tema nós temos que afastar os radicais, os xiitas de todos os lados e construir pontes, porque a questão, além de ser de consciência ambiental, que nós todos temos, ela deve ser sobre também, não sobretudo, também de conquista de mercados internacionais. Mas este desenvolvimento econômico da República Federativa do Brasil não pode passar pelo um desenvolvimento social e ambiental, porque o limite aqui é a Constituição. Obrigado, e são estas duas indagações.
Muito obrigado, senador Pedro Táxi. Passo a palavra agora para o senador Jaime Campos.
Senhor presidente, senador Rodrigo, senhor presidente da Comissão Agricultura e Reforma Agrária, senador Alcir, prezado e valoroso, operoso deputado, grande homem público, deputado Aldo Rabelo, que eu tenho e confesso de público a maior admiração por Vossa Excelência, sobretudo conhecedor da sua trajetória como homem público desse país, e confesso que eu acho que as nova geração e a futura geração tem que espelhar neste grande brasileiro que Vossa Excelência tem demonstrado ao longo da sua vida pública. Todavia, senhor presidente, após ouvir atentamente aqui os nossos senadores e senadoras, eu acho que é um momento ímpar para nós discutirmos a questão da política do Código Ambiental Brasileiro. Na medida que, apenas para recapitular aqui, eu, particularmente, que sou do estado do Mato Grosso, deputado Aldo, recordo muito bem que na década de 1964-65, quando o poder militar, ou seja, os militares assumiu o governo, a Escola Superior de Guerra começou a discutir a divisão do Brasil, sobretudo e particularmente essa vasta região do Brasil, que era o Centro-Oeste e a Amazônia. E naquela oportunidade foi consolidada a sua divisão no governo do presidente Ernesto Geisel, que assinou a divisão do Mato Grosso e do Mato Grosso, Mato Grosso Sul e o Mato Grosso. E eu recordo muito bem, senador Aldo, deputado Aldo Rabelo, que a proposta naquela oportunidade, e que era pertinente, era a ocupação da Amazônia para nós garantirmos a soberania nacional. Isso aconteceu na década de 1970, com a abertura da Cuiabá-Santarém, que é a BR-163, em que o próprio governo federal encaminhava, induzia alguns milhares de brasileiros, sobretudo do sul e sudeste, para ocupar aquela parte do Brasil. O tempo passou, mais de 30 anos, e aquelas pessoas que foram para lá para garantir a soberania nacional, essas mesmas pessoas de brasileiros, de brasileiras, que muito perderam entes queridos às suas famílias, hoje passaram a ser tratados como bandido, com Vossa Excelência, teve a oportunidade de ir a alguns municípios daquele estado, sobretudo numa pequena comunidade chamada São José da Puí, Vossa Excelência esteve lá. E ali viu, testemunhou, e viu o sofrimento daquela gente valorosa, sofrida, mas acima de tudo que tem crença, fé e esperança num Brasil de mais oportunidade e de justiça social. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que não se acovarde, Vossa Excelência é corajoso, é brasileiro, nacionalista. Eu acho que está sendo muito tímido aqui quando Vossa Excelência apresenta aqui o seu relatório. Não podemos abrir mão, hipótese alguma, deputado Aldo Rebelo, da questão das áreas consolidadas. De maneira alguma. O que passou, passou. Quando vejo aqui o senador Flecha Ribeiro dizer que o Brasil está importando o álcool dos Estados Unidos, isso é uma vergonha para nós. Aconteceu até um fato bizarro lá, deputado Aldo Rebelo. O governo federal, através do decreto 6139, passados já 30 anos que uma vasta região do meu estado, que é a região do Belo Norte, produz álcool com mais de 5 usinas de álcool, baixou um decreto dizendo que aquela região não podia mais plantar cana porque ia contaminar. Ou seja, a bacia do Alto Paraguai ali não podia produzir mais porque ia contaminar o Pantanal. Gente, até é bizarro. Eu não posso, em hipótese alguma, entender que um governo, que o governo nada mais é o quê? É responsável pelas boas políticas públicas desse país. O governo perdeu o compromisso com a sociedade brasileira, sobretudo nós dessa vasta região do Brasil. Não posso admitir, meu caro deputado Aldo Rebelo, um país como este aqui, que preserva 60% da sua cobertura vegetal, o país que mais respeita os povos indígenas, nós temos 120 milhões de hectares à disposição do povo indígena. É um país que certamente tem o respeito também pela questão ambiental. De modo que eu quero encerrar. Falo isso com a autoridade que eu tenho de senador e como ex-governador do meu estado, que fui três prefeitos da minha cidade. Eu fui o primeiro governador desse país, deputado Aldo, que assinei um convênio, ou seja, um contrato de financiamento com o Banco Mundial para fazermos a política ambiental no meu estado. Foi o primeiro governador que assinou com o PPGS 17 um convênio já buscando as políticas de preservação ambiental no estado do Mato Grosso. De maneiras que nós temos que discutir, como bem disse o senador Pedro, com bastante exaustão, mas, sobretudo, nunca perdendo o cidadão brasileiro de vista. A terra, ela é um bem social. E nós não podemos, em hipótese alguma, largar milhões de brasileiros à mercê de políticas públicas condizentes com a nossa realidade. O que precisa é o governo respeitar o povo brasileiro. Feito isso, tenho certeza que não vamos chegar num caminho que certamente vamos preservar, mas nunca perdendo de vista também a nossa produção e o nosso jeito. Essa é a minha colocação. Eu gostaria de falar muito mais, mas sei do adiantar da hora. Fica aqui o respeito e a admiração do senador Jaime Campos, diante do que o senhor tiver a coragem de escrever aqui a versão do senhor relatoria como presidente da Comissão Especial da Câmara do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Jaime Campos. Nós também gostaríamos de ouvi-lo muito mais, mas eu estou aqui espremido com a questão do tempo em função do compromisso de viagem do nosso convidado, deputado Aldo Rebelo. Passa a palavra ao deputado, ao senador Sérgio Petecão. Desculpe.
Senhor presidente, senador Rodrigo Hollenberg, senador Assis Gurcais, deputado Aldo Rebelo, eu estava conversando aqui com o Eduardo, o senador Eduardo, e fico pensando naquelas primeiras reuniões que foi feita lá na Câmara, quando o senhor teve a coragem de encampar esse debate. Porque, na verdade, isso era uma batata quente. Eu lembro que ninguém queria segurar esse pepino. Aquele debate com a WWF, com o Greenpeace. E o senhor, com muita humildade, foi. E hoje eu estou muito feliz em ver assim, um depoimento da maioria dos senadores aqui, de apoio, de solidariedade, e reconhecer que o senhor está no caminho certo. Lógico que, como o senhor sempre tem dito, que não é perfeito. E esse relatório aqui é para que nós possamos abrir um debate e corrigindo aonde o entendimento desta casa achar que tem que corrigir. Lá na Câmara, com certeza, será o mesmo. Mas eu fico feliz. Eu fico feliz porque, de uma coisa, eu estou tranquilo. Estou tranquilo porque... E eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em algumas audiências. O senhor tem dado uma atenção para as pessoas que estão vivendo com o problema.